Muito obrigado, senador. Se alguém neste Senado, na classe política, tinha a arrogância de dizer que entendia tudo o que o povo queria, foi desmentido, foi desmoralizado. A humildade, aprendemos agora, não é só uma virtude cristã, mas também uma qualidade de sabedoria cívica e política. Sejamos humildes ao reconhecer que os brasileiros são muito mais do que o sistema político e governamental, muito mais. E sejamos humildes, humildes, para arregaçar as mangas e ouvir, analisar, pesquisar, interpretar. Sejamos humildes para trazer soluções para esses brasileiros que nos fazem o grande favor de alertar de que muita coisa não anda bem, ao contrário do discurso. Ao contrário do que é propalado, do que é divulgado, muita coisa não anda bem. Para minha honra, eu concedo o aparte à Sua Excelência, o senador Eduardo Braga, ao depois ao senador Cássio Cunha Lima. E também à Sua Excelência, o senador Wellington Dias.
Senador Petax, eu volto ao debate com Vossa Excelência, porque neste momento eu acabo de abrir aqui o computador que nos é disponibilizado e diante de mim tem uma foto que diz assim: Polícia e manifestantes entram em conflito em frente ao Castelão. Carro é incendiado. E a foto, senador Petax, é de um policial todo ensanguentado, agredido por alguém que fazia uma manifestação. Por que que acho que é importante relatarmos isto hoje aqui? Porque se Vossa Excelência tem toda a razão quando coloca que estamos diante da necessidade de uma reforma política, porque o resumo deste cenário é de que nós estamos diante da necessidade de uma reforma política. Reforma política que, se tentamos fazer em 2011 neste plenário, não conseguimos, porque não havia um entendimento da necessidade da reforma política pela maioria dos seus membros desta casa. Agora, diante do recado das ruas, está claro que é imperioso fazer uma reforma política. Agora, fazer a reforma política não significa acreditar que nós não faremos uma democracia ou que faremos uma democracia sem as estruturas políticas
Sim.
necessárias e inerentes à democracia.
Precisamos dela.
Precisamos fazer. E a humildade que Vossa Excelência acabou de colocar é fundamental e central neste momento. Por quê? Porque nós estamos assistindo uma manifestação legítima, uma manifestação popular, infiltrada, lamentavelmente, por alguns poucos sem representatividade, que tentam transformar a nossa democracia num confronto entre Estado Democrático de Direito e manifestação popular. E, senador Petax, Vossa Excelência foi do Ministério Público. Está acostumado a lidar com situações de organizações criminosas para poder enfrentá-las, combatê-las. Vossa Excelência tem visto cenas pela televisão e pela internet de pseudos manifestantes agindo contra a liberdade individual, agindo contra direitos da liberdade coletiva, agindo contra o patrimônio público particular, patrimônio, aliás, patrimônio privado particular, contra o patrimônio público, num desrespeito claro àqueles que estão fazendo uma manifestação legítima. Portanto, creio que nós precisamos fazer a nossa reflexão e não generalizar.
Sim.
E não generalizar. Eu tenho muito receio quando começamos a querer generalizar. A corrupção é um câncer que precisa ser combatido. Mas quero dizer que me alinho entre aqueles que não têm medo de combatê-la, que não tem medo de botar o dedo na ferida e ir buscar soluções modernas, tecnológicas, para a
Sim.
transparência, para o controle e para a busca de uma sociedade cada vez mais equânime e cada vez mais comprometida com a probidade. Eu tenho muito receio de nós queremos criar um cenário que não seja o verdadeiro. E quero aqui dizer mais uma vez, a Vossa Excelência, é importante, sim, prestar muita atenção e ouvir com muita clareza o que o povo está dizendo. Certo. Mas tão importante quanto, é importante entender que chegou a hora de fazermos a reforma, sim, política. Sim. E chegou a hora de nós, políticos, termos coragem de dizer: uma coisa é a manifestação legítima, correta, democrática. A outra é a ação criminosa, sim, que está sendo feita em nome deste movimento, sem a representação e sem a legitimidade do movimento, para desrespeitar as garantias individuais e coletivas, sim, da democracia
Quero
brasileira.
Quero expressar ao senhor uma concordância e uma discordância. A concordância respondendo com Max Weber: o Estado precisa se utilizar da violência legítima. Não podemos permitir baderna. Os direitos fundamentais não são absolutos. A polícia tem que agir, sim, para retirar aqueles radicais. Esta é a concordância. Agora, a discordância, a senador Braga, eu não acredito que o cidadão possa ser teleguiado. Ele não é bobó cheira-cheira, ele não é vaquinha de presépio. Nós já passamos do tempo de antanho. Não é possível isso hoje. O cidadão conhece os problemas do Brasil. Concedo uma parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senador Pedro Taques, desde já agradecendo pela gentileza do aparte, cumprimentando o presidente Paulo Paim pela compreensão da importância do debate. Mas antes de dirigir-me à Vossa Excelência, em complemento à sua importante fala, eu gostaria de humildemente pedir desculpas por uma expressão e um adjetivo equivocado que me utilizei ontem, quando falava exatamente da votação do Fundo de Participação dos Estados, fiz referências aos episódios marcantes da história brasileira que ocorrem nesse momento no Brasil, quando, de maneira equivocada e, novamente, humildemente peço desculpas, disse, na emoção do improviso, e daí o erro, que este plenário parecia um conjunto de autistas.
Certo.
Não quis ser pejorativo com os autistas, de forma nenhuma, pelo contrário, tenho uma vida inteira de luta em defesa dos portadores de necessidades especiais, tenho uma luta em defesa dos portadores de doenças raras, portanto, de forma muito humilde, a todos os autistas, seus familiares, minhas desculpas, porque não foi intenção nenhuma minha fazer qualquer tipo de comparação pejorativa. O que, na verdade, cometi foi um erro fruto da fala do improviso, fica registrado nos anais desta casa esse meu pedido de desculpas, sem que eu possa reafirmar aquilo que manifestei ontem, senador Pedro Taques, daquilo que nós precisamos compreender. Quando eu adentrava no plenário, ouvia Vossa Excelência indagando ao presidente se nós teríamos sessão. Nós estamos em sessão, acredito que dentro do horário normal, entre 16 e 17 horas, teremos a ordem do dia. E as pequenas mudanças começam a partir de gestos como esse. O que há, ao meu sentir, é uma completa obstrução de canais formais de comunicação da nossa democracia representativa com a sociedade. Os canais formais de comunicação do parlamento com a sociedade estão obstruídos, prestes a um infarte, se não é que já infartou e talvez nós não estejamos percebendo o infarte, mas tem uma obstrução grave. A representação da chamada sociedade civil organizada, essa também está com seus canais obstruídos, porque nós estamos vendo manifestações com milhares de pessoas, dezenas de milhares, sem a participação dos partidos políticos, sem a participação das centrais sindicais, sem participação dos sindicatos, sem participação da UNE, sem participação da UNE. Ou seja, a nossa democracia, ela precisa de um check-up para desobstruir esses canais que estão entupidos, literalmente. O movimento que está ocorrendo, como bem definiu o meu querido e prezado amigo Irapuan Sobral, é a história em estado bruto. Em episódios outros, nós sabíamos para onde estávamos caminhando. Agora não sabemos bem para onde estamos indo. E é um movimento sem volta. O Brasil não será mais o mesmo depois de todos esses movimentos. Os que dão mais destaque aos atos de vandalismo, aos atos de saques, que devem ter um tratamento específico, não podem confundir com o vigor, a legitimidade, a força, a bravura, o civismo, o patriotismo desses que estão na rua, que tem uma pauta muito clara. Os 20 centavos foram apenas o símbolo dessa insatisfação com educação precária, saúde ineficiente, mobilidade inexistente, transporte público falido. Conquistamos, num primeiro lugar, a democracia. E a democracia nos projetava para dias melhores. Dias melhores do concreto, não apenas o direito ao voto, mas o direito à casa própria, a uma vida com melhor qualidade, com emprego, com renda, com todos esses elementos de saúde, educação, etc. Quando conquistamos a democracia, foi percebido pelo conjunto da sociedade que tudo isso, todos esses sonhos, só poderiam ser alcançados com a estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica. E aí, alguns sinais positivos de avanços foram dados, mas, lamentavelmente, eu concluo minha parte da generosidade de Vossa Excelência, lamentavelmente, e eu já havia dito isso da tribuna que o senhor ocupa nesse instante, na busca daquilo que mais nós precisamos, de um país moderno que ofereça qualidade de vida à sua população. Os métodos da política fracassaram, e fracassaram por falta, talvez, de um pouco mais de experiência da própria presidenta Dilma, que não faz uma interlocução adequada com o parlamento, com a própria sociedade, que reproduz um modelo de ocupação do governo que é desnecessário. Isso não é coerente com a trajetória histórica do PT, não é compatível com a própria visão pública expressada pela presidente nesse verdadeiro leilão, nesses feudos que se criam com 39 ministérios para garantir uma sustentação política que poderia ser alcançada por outros caminhos. E a sociedade observa isso. São medidas provisórias que deixam de ser votadas aqui porque estourou um prazo, ou medidas provisórias que somam um conjunto de temas, e a sociedade vai se enfarando, vai se cansando, até que um dia chega a gota d'água e as pessoas digam: chega, basta. E é o chega, o basta que está dentro da rua. Cabe a nós, dentro da democracia representativa, compreender bem tudo o que está acontecendo e promover mudanças rápidas, urgentes, na forma de fazer a política da democracia representativa do nosso país. Do contrário, todos que estamos nesse caldeirão, o caldeirão será aceso e vamos cozinhar dentro dele.
Senador Cássio, em nome da democracia, Vossa Excelência, como líder do PSDB, eu, na democracia feita da tese, da antítese e da síntese, eu concedo a parte ao líder do PT, o senador Wellington, e encerro com o senador Jarbas Vasconcelos, e mais uma vez agradecendo o presidente desta casa.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Táxi, que fez aqui como âncora uma fala analisando esse tema, e aqui praticamente parlamentares de diferentes partidos, PMDB, PSDB, e para mim é uma honra também pelo PT, Vossa Excelência do PDT. Veja, primeiro eu quero aqui concordar com Vossa Excelência na necessidade da humildade, segundo, de ouvirmos, nisso também concordo com a posição da presidenta Dilma, é preciso ouvir para valer mesmo, botar uma forma de amplificação das vozes. Eu, outro dia, relatei aqui, a semana passada, quando começou esse movimento, aqui dialogando com o senador Aloysio Nunes, numa situação naquele momento específica de São Paulo, eu já apontava algo que nós vivenciamos em Teresina, em 2011. E ali eu tive o privilégio de dialogar com alguns membros dos movimentos tradicionais, que sim, estão dentro, movimentos de bairros, movimentos de periferia, enfim, estão dentro. Mas, paralelo a isso, uma coisa nova, os sindicatos, eu fui sindicalista, não saíram ainda da idade do panfleto, do jornalzinho, e hoje tem um outro mundo que acontece. As pautas E aí é preciso também aqui reconhecer, o Brasil mudou. O Brasil mudou. Hoje tem uma classe média, não é, que se aproxima de 85% de pessoas vivendo na classe média. As reivindicações são outras. As reivindicações são outras. O cidadão não aceita mais essa questão da passagem de ônibus, como se coloca, a qualidade dos ônibus, a qualidade nas cidades. Caiu a qualidade nas cidades. Caiu a qualidade. Hoje é mais rápido andar a pé do que andar num transporte nas cidades. Então, você não tem as condições de interlocução muitas vezes. Aí eu quero aqui colocar uma posição. O diálogo. Tem que ter o diálogo. Lá também, em Teresina, nós cometemos o erro de, no primeiro momento, não ter o diálogo. Tem que ter o diálogo. Que história é essa? Aí estou com o presidente Lula. Tem que dialogar, não só por coerência do meu partido, qualquer partido que esteja em qualquer lugar. Então, nesse ponto, eu acho que há uma necessidade. E quero aqui me somar aos que entendem que é importante, me parece que o senador Randolfo e outros aqui, a gente ouvir no parlamento, tá certo? Ver o que podemos extrair com a presença de líderes, não é, desse movimento. É interessante que ele não tem uma coordenação muito clara, muito definida. São vários movimentos que se unem numa coisa, no direito da manifestação. E é claro, da mesma forma, o que for crime, tratado como crime. Mas a manifestação, na minha opinião, tem que ser tratada como algo libertário e bom para o país e bom para a democracia. Que bom que a nossa juventude e alguns não tão jovens assim estão participando de movimentos reivindicatórios. Parabéns, Vossa Excelência, pela forma como aborda. Muito obrigado pela parte.
Concedo, por fim, ao senador Jarbas Vasconcelos.
Meu caro senador Pedro Taques, Vossa Excelência sempre sabendo a hora de falar e sabendo a hora de dizer as coisas. Não é importante, muito importante. Isso é que tem marcado a sua presença aqui há mais de 2 anos. Eu acho que esse fato que Vossa Excelência traz à tribuna, e daí tantos apartes que Vossa Excelência recebeu, é o assunto, o grande assunto do momento, do Brasil e do mundo. O mundo olhando para o Brasil. E a indagação que se faz, eu vejo muito, ainda hoje, na hora do almoço, me perguntaram, é quem ganha com isso? Eu não sei quem ganha, mas sei que quem ganhou mesmo foi a democracia. A democracia foi que ganhou no momento em que o pessoal deixou a internet de lado, né? A internet só não resolve e foi para a rua. Se a internet tivesse algum valor nessas coisas todas, já teria tido um resultado aqui na eleição dessa mesa. Vossa Excelência sabe disso, né? Mas aí o povo foi às ruas a pretexto de combater o aumento da tarifa de transporte público em São Paulo, e está aí o Brasil hoje todo fervilhando. Né? Então, a primeira indagação. Vossa Excelência me permita, eu sei que Vossa Excelência já ouviu muito essa parte, mas me permita adiantar um pouco mais. Quem ganha com tudo isso é a democracia. A democracia que estava esquecida, a democracia que estava se acostumando desgraçadamente com a oposição chapa branca, une sindicatos, as federações, as confederações, a CUT, né, tudo chapa branca, tudo batendo palma para Lula, para Dilma e para o partido, o PT. Né. Agora o povo resolveu tomar as ruas e não quer saber de políticos, não quer saber de entidades, nem quer saber muito menos de partidos políticos, seja ele qual for. Isso é importante porque depois caem na realidade e vão ter que conversar com partidos, seja ele quem for, quais forem, e seja os políticos também quais forem, mas há uma necessidade disso. Mas há que se explicitar, senador, e não faz mal que aqui se coloque isso, né? Se alguém perdeu nisso tudo foi o governo federal. O governo federal porque é a autoridade maior do país. Né? Um dos assuntos predominantes, há mais de 8 dias, nas várias manifestações que ocorrem no país inteiro, é a questão da Copa do Mundo. Vamos colocar isso com a maior clareza do mundo. Eu fui governador, Vossa Excelência ainda vai ser governador. Não foi. Eu fui governador do Estado 2 vezes e prefeito da capital pernambucana, o Recife, 2 vezes. Ninguém traz um evento desse, do tamanho da Copa do Mundo, se não assume responsabilidade. Não é? Todo mundo sabe que para sediar uma Copa do Mundo tem que assumir compromissos com a FIFA. Esses compromissos não foram assumidos levianamente pelo presidente, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi para a Suíça acompanhado de 17 governadores. 17 governadores que subscreveram lá os compromissos que a FIFA exigia para poder trazer a Copa do Mundo. O que houve aqui foi exagero e a ausência de transparência. Exageros e ausência da transparência. A presidente Dilma, em vez de fazer as coisas de forma transparente e democrática, empurrava pela goela abaixo as medidas provisórias. Enxertada, e Vossa Excelência sabe disso, do que tinha de mais absurdo na vida pública e na vida legislativa. Tudo. Tudo que foi feito aqui, vários senadores se levantaram, Aloysio Nunes, Álvaro Dias, Vossa Excelência, Randolfo Rodrigues, vários aqui condenando essa prática. Em lugar de prestar contas à população, dizer em resumo o que eu acabei de dizer, o Brasil, para sediar a Copa do Mundo, assumiu tais compromissos. Esses compromissos custam dinheiro, esse tem um custo e vai ser bancado pelo governo federal, pelos governos dos estados e pelos municípios, porque senão não teria Copa do Mundo em 2014. Resultado, dá no que deu. Uma das interrogações, uma das dúvidas, uma das inquietações é porque a escola brasileira, o posto médico brasileiro, não tem o mesmo padrão FIFA da construção de um estádio e do acompanhamento de uma partida. O padrão FIFA está sendo exigido hoje pela população. E, por fim, senador Pedro Taques, a ida da presidente Dilma ontem a São Paulo é uma verdadeira esculhambação. Uma presidente da República deixar aqui, depois de promover um ato eleitoral sobre mineração no Palácio do Governo, mais um, pega um avião, vai para São Paulo para se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu marqueteiro, para discutir as coisas como se sair dessa encruzilhada. Em vez de ter ficado aqui para reunir o seu comando econômico, o Ministério da Fazenda, o seu Guido Mantega, várias outras, um Banco Central, para ver como combater a inflação, porque a principal causa não é só os 20%, os 0,20, não, do aumento da tarifa, é a caristia que está aí. Não é? É o dono de casa ou a dona de casa que vai ao supermercado ou à feira e não tem mais dinheiro para comprar o que é necessário para o sustento da família. Daí o desespero. Daí a interrogação, mudar o Brasil, melhorar o Brasil, fazer um Brasil positivo, fazer um Brasil melhor. E em vez dela comandar o Brasil, vai para São Paulo, com um marqueteiro, para saber o que dizer e voltar a se apresentar novamente em atos públicos, com um casaco vermelho e fazendo campanha para a sua reeleição. Era isso que eu queria colocar para Vossa Excelência.
Muito obrigado. Encerro, senhor presidente, dizendo que essa manifestação, o político dela não pode se adonar, se assenhorear. Esta manifestação pertence ao cidadão, que deve ser reintegrado do que lhe pertence, que é o poder.